Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Central Manhã chegando aqui novamente nesse dia maravilhoso na capital do estado para a gente fazer o resumão das principais informações. Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Ontem, Jalber Pereira que deu conta do recado sozinho com muita competência. Hoje está conosco para fazer esse programa aqui lado a lado. Bom dia, Jalber, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, vamos começar o programa de hoje com alguns assuntos, mas daqui a pouco teremos a entrevista com o governador Carlos Brandão. Muitos assuntos estarão em destaque.
Você vai saber tudo sobre o Carnaval 2025, todos os detalhes com o governador Carlos Brandão. A expectativa que se tem é de uma economia bastante movimentada em todo o estado do Maranhão, especialmente na região metropolitana, com os efeitos do Carnaval. Nós vamos falar sobre a reforma ministerial no governo federal, momento em que o governo avalia também os posicionamentos do presidente da Câmara e do presidente do Senado.
Também vamos trazer em destaque o PL, que prepara estratégia sobre projeto que pode beneficiar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
Lancha pega fogo em condomínio de luxo em Barreirinhas.
E polícia desarticula esquema de falsificação de documentos no Maranhão.
E estão prorrogadas as inscrições para o concurso público para professor da Prefeitura de São Luís. Olha, tem 600 vagas e tem salário acima de R$6.000.
Tudo isso e muito mais se acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje sextou, viu? Hoje sexta-feira, já são 7 de fevereiro de 2025 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã que está começando. Nós vamos trazer logo, já nos primeiros blocos, a participação dos nossos repórteres. Adiantar, porque daqui a pouquinho o governador Carlos Brandão está chegando para conversar com a gente sobre o Carnaval. Você vai conhecer a Ju. Você já ouviu falar na Ju?
Não.
A Jussara.
Ah, sim, a Jussara, sim.
A Jussara. Rapaz, o governo fez a Ju. Não é? Com o nome de Jussara, sabe tudo sobre o Carnaval. Tudo que tu perguntar sobre o Carnaval, Jussara.
Deve ser irmã da Clara, lá da Equatorial.
Deve ser. Atendente virtual, interessantíssimo.
Tem mais ainda a Sara, né?
Diz onde é que tem os pontos da polícia, se caso você precisa, quais são. Anuncia Ivete Sangalo, vai estar aqui hoje, né? Você está sabendo, né?
Sim, sim.
É, então,
a Ju deve estar lá na plateia.
A Ju vai estar por lá. Então, se você quiser conhecer a Ju, daqui a pouco eu vou dar o telefone da Ju. Olha, vamos trazer rapidamente, Jalber Pereira, enquanto a nossa produção aqui acena para os primeiros repórteres já entrar. A Secretaria de Saúde afastou, né, a direção do Hospital Regional lá da cidade de Balsas para investigar aí a morte de duas mulheres grávidas.
Afastou com razão, viu? Porque teve uma situação lá envolvendo duas mulheres grávidas que teriam morrido durante um trabalho de parto lá nesse hospital regional. Então, o que acontece? Essas pessoas, as famílias, acusaram a unidade hospitalar de ter sido negligente no atendimento às gestantes. Então, com isso, a Secretaria de Saúde afirmou que instaurou uma comissão de investigação e também para apurar os óbitos e, como você disse, afastou a direção daquele hospital. É uma medida de praxe. Afasta, instaura a comissão, investiga.
Para ver se realmente tem culpa ou não.
Se tiver negligência, permanece fora. Se não tiver, se for mal entendido, deve voltar. Geralmente é assim que acontece.
E a Polícia Civil do Maranhão, através do Departamento de Combate às Organizações Criminosos, é o crime organizado, né? Que é a DCCO, é isso, Jalber Pereira? O Carlos Loja que explica melhor. E também da SEIC, que desarticulou um esquema de falsificação de documentos administrado por integrantes de uma mesma família. Durante a operação, até uma mulher foi presa aí pela prática de falsificação de documentos.
É o departamento da polícia responsável por esse tipo de situação.
Isso, tem vários... foram vários casos, né, isso, que estão sendo investigados.
Né? A polícia é um dos órgãos do governo que mais tem, eu não sei se é organograma o nome, mas tem muitas ramificações.
Pois é, vamos diretamente com o Jonas Mendes. Onde que o Jonas Mendes se encontra nesse momento e quais são as atualizações para a gente aí, Jonas Mendes? Bom dia.
Bom dia, companheiros. Nós nos encontramos aqui na área Itaquibacanga, aqui no Anjo da Guarda, e já eu digo para você o motivo de nós estarmos nesse momento aqui no Anjo da Guarda, mas antes dizendo que a temperatura está estável neste momento aqui, não há chuva, sol neste momento, diferentemente de ontem que tivemos mais uma tarde e noite chuvosa aqui na região metropolitana de São Luís, como você observa aí a imagem que fizemos ontem com a nossa unidade móvel. E quanto à Câmara Municipal de São Luís, ontem a Câmara realizou mais uma sessão extraordinária, desta vez para aprovar o aumento de 6,5% para os professores. E a Polícia Rodoviária Federal já nos adianta aqui que não tivemos mortes nas rodovias federais nas últimas 24 horas, mas a PRF encontrou um veículo tipo Hyundai HB20 e uma moto. Todos esses dois veículos com ocorrência de furto e roubo aqui na BR-135, na nossa capital maranhense. Nós estamos já aqui em frente à sede nova, que será inaugurada daqui a pouco pelo governo do estado do Maranhão, que é o Cine Casa do Trabalhador, também Viva Procon, localizado aqui no Anjo da Guarda, aqui nas proximidades da localidade denominada Proab, próximo aqui à Praça do Canhão. E a presença do governador do estado, juntamente com o ministro Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho do Governo Federal, está sendo aguardado aqui com muita expectativa com a inauguração deste novo empreendimento que o Governo do Estado coloca à disposição da população aqui da área Itaquibacanga. Nós estamos aqui ao lado de um dos funcionários aqui do PROCON, que já está aqui também acompanhando, assim como a reportagem, a expectativa que acaba sendo gerada com este evento de hoje, a sessão solene que teremos aqui, de entrega do prédio. E o Douglas, bom dia. Com relação ao que o PROCON, aqui a Casa do Trabalhador, também deve oferecer à população, o que você tem para nos dizer aqui? Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia ao povo maranhense. Então, a expectativa é grande. O PROCON é um órgão que ele oferece a demanda de vários serviços para o cidadão maranhense, a facilidade de ter o acesso aos serviços prestados pelo PROCON. E a expectativa é essa, né? É poder sanar toda a demanda do povo a respeito dos setores que serão apresentados para solucionar toda a demanda do povo maranhense.
Tá, e com relação aos serviços, basicamente, o que que a população vai poder usufruir daqui?
Alguns setores, por exemplo, a identidade, carteira nacional, emissão de documento, tem um balcão de atendimento, que são, acredito que são vários serviços, área de saúde, enfim, CPF, enfim, documentação.
E como tem um Cine aqui, logicamente que o trabalhador deve contar com a oportunidade, né, de se colocar à disposição no mercado de trabalho, né, através do Cine, né, que é esse que é o papel do Cine. Né?
Sim. O papel do Cine é isso mesmo, poder facilitar, poder abrir e dar oportunidade para cada um cidadão maranhense.
Valeu. Obrigado, Douglas. E então, companheiros, a expectativa é grande. A população aqui da área Itaquibacanga aguardando a presença do governador do estado, Carlos Brandão, juntamente com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a presidenta do PROCON, Karen Barros, e outras pessoas que têm relação com aqui com o PROCON, com o CINE, com a Casa do Trabalhador, aqui no bairro do Anjo da Guarda. E o ministro, juntamente com o governador, tem outra agenda também no Centro Histórico, a partir das 14 horas, aqui, de acordo com o que recebemos aqui a confirmação, é que está confirmado o evento para acontecer de inauguração, entrega do prédio, a partir das 10 horas da manhã. E às 14 horas, tem uma agenda também do governador Carlos Brandão, com o ministro Luiz Marinho, no Centro Histórico, na inauguração lá de um prédio relacionado à Oleama. E fechamos aqui com a fala do presidente do sindicato, vice-presidente do sindicato dos rodoviários, que nos fala, nesse momento, a respeito de como está a situação do estado de greve dos trabalhadores rodoviários aqui na região metropolitana de São Luís, já que os trabalhadores já estão em estado de greve, só estão aguardando uma audiência que vai acontecer dia 10, na próxima segunda-feira, para definir o dia e o horário da paralisação. Vamos acompanhar aí.
Bom dia a todos. Está motivando a nossa data base. A nossa data base é dia 1º de janeiro de todo ano. E a gente, desde o dia 21 de novembro do ano passado, a gente mandou a nossa proposta para os empresários. E foi praticamente, a gente foi atendido agora há pouco tempo. Então, a gente teve 3 reuniões com eles, que não foi produtiva. Tivemos, na terça-feira passada, uma audiência no MPT de mediação, sem resultado também, porque a MOB, tanto a MOB como a Prefeitura, os empresários, que é o SET, nenhum tiveram uma proposta para dar para nós. Então, no resumo total, ficou marcado uma nova audiência de mediação na segunda-feira próxima, às 9 horas, para ver se eles vão levar alguma proposta para nós. Se não houver nenhuma proposta para nós, como nós já estamos em estado de greve, a qualquer hora, terça ou quarta, a gente deve estar parando aqui a cidade, né? Porque a categoria não aguenta mais ficar sem nenhum resultado, sem nenhuma proposta, sem nenhum comunicado positivo para nós.
Tudo bem, esse é o vice-presidente, o Carlos Aristo, e só lembrando que daqui a pouco nós teremos a abertura da Feira de Carnaval, uma realização também do Governo do Estado, no CEPRAMA, aqui próximo da Madre Deus, é hoje e amanhã. Deixo com vocês aí no estúdio, amigos.
Muito obrigado, Jonas Mendes, um apanhado das informações de tudo que acontece na capital do estado. Jonas Mendes é bem informado. Parabéns pelo trabalho, Jonas Mendes. Nós vamos agora à região de Barreirinhas, a região ali dos Lençóis Maranhenses, a Tutóia especialmente, com o nosso repórter Elivaldo Ramos. Esse também é bem informado. Aconteceu, lancha pegou fogo em condomínio de luxo aí na região, foi isso, Elivaldo?
Exatamente, Humberto, bom dia Humberto, bom dia Jalber, bom dia a todo mundo que acompanha aqui o Central Manhã. Olha, essa lancha estava sendo feita uma manutenção por alguns garotos, alguns jovens estavam fazendo limpeza na embarcação quando ela começou a pegar fogo, né? Eles se assustaram com medo aí da embarcação explodir, acionaram o corpo de bombeiros foi acionado aí por volta das 16 horas da tarde de ontem, Humberto, para... se dirigiu até o local para apagar o fogo, né? A lancha ficou parcialmente destruída com o fogo aí, mas segundo o Corpo de Bombeiros, com a ação rápida do Corpo de Bombeiros, tiveram que agir, isolaram o local, afastaram os civis daí, porque essa marina fica aí próxima de um condomínio de luxo em Barreirinhas. Os bombeiros precisaram isolar a área e fazer evacuar todos os civis. De acordo ainda com informações dos bombeiros, Humberto, não se sabe as causas do acidente, a causa desse incêndio. A Marinha do Brasil segue investigando o caso. Humberto.
É um prejuízo material bastante grande, né? Uma lanchezinha dessa não deve estar barata, né?
Exatamente, uma lancha dessa é bem cara, né? E estava aqui numa marina, num condomínio de luxo, que fica próxima de outras lanchas, outros barcos aqui ficam ancorados nessa região. E foi preciso isolar para não pegar fogo nas demais, são dezenas de lanchas como essas que ficam ancoradas por aqui.
Oi, Elivaldo Ramos, eu tenho conversado com algumas pessoas que têm passado aí pela região, principalmente nesse cenário aí entre Barreirinhas e Tutóia, e o pessoal diz assim, olha, essa região ela está crescendo tanto que você passa 2-3 meses depois, você já tá, a região já está com cenário completamente diferente, quer dizer, as coisas estão acontecendo com uma rapidez muito grande. Você tem constatado isso aí?
Exatamente, Humberto. Especulação imobiliária, tudo crescendo por aqui. Você passa um mês e um mês depois a paisagem está totalmente transformada. Estão chegando muitos resorts, restaurantes, bares, toda essa orla da praia aqui de Tutóia e Barreirinhas, de todos os lençóis, Paulino Neves também, está sendo toda transformada. Inclusive, tem uma reunião agora marcada para o dia 21 com vários órgãos, SPU, secretarias de Estado do governo aqui e também secretarias municipais para debater a questão da organização urbana, o REURB, né? A questão fundiária aqui, porque tem muita especulação imobiliária, muita gente construindo aqui empreendimentos na orla marítima de Tutóia, Paulino Neves e Barreirinhas.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos. Sucesso aí para toda essa região. Sucesso também aos nossos amigos da região de Balsas, né? Porque também é uma região que está crescendo bastante, está se desenvolvendo bastante, a economia se movimentando e a gente está vendo essa transformação acontecendo. Para a gente é bastante gratificante, mas por outro lado tem que ter também essa preocupação aí que o Elivaldo acaba de dizer, que é em relação ao respeito à natureza, à proteção ambiental, fazer as coisas tudo dentro das regras, dentro da ordem, dentro da legislação, dentro da lei, para a gente não agredir. Crescimento econômico não atrapalhe também o desenvolvimento ambiental, né? Nós temos que nos preocupar com isso, né? A gente vai ganhar dinheiro se a gente continuar preservando o meio ambiente. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo já vamos a Brasília trazer os assuntos de lá com o repórter Adilson Souza e os nossos colaboradores.
Estamos apresentando Central Manhã.
É tempo de folia,
tempo de alegria em todo o Maranhão. Pré-Carnaval do Maranhão, vem pra cá, Brasil! No centro e na litorânea é só folia. Nos dias 2, 7, 9, 16 e 23 de fevereiro, vai ter Piscirico, Tomate, Márcia Felipe, Banda Eva, Belo, Henri Freitas, Núzio e muito mais. Vem pra cá que é só alegria. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya.
Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Quer se manter bem informado? Fique aqui nessa rádio, fique aqui nesse canal de televisão e prestigie a gente também no canal do YouTube. Você que quer assistir depois, não dá tempo de assistir agora, é só ir no canal Central de Notícias Brasil. .com e você vai a Central Notícias Brasil no YouTube e tem o portal centralnoticiasbrasil.com. Obrigado a Dara Emily, mandando um bom dia, diz bom dia meu Maranhão, bom dia meu Paulino Neves lá da região de Paulino Neves. O Zé Rocha, jornalista Humberto Fernandes e Jalbe, não ia dizer nada hoje, mas repórter e entrevistados gagos é hilário. Aqui é repórter e apresentador, é todo mundo mesmo. Mas nós não podemos excluir também, né, Roger? Mas nós vamos fazer a inclusão aqui.
Central Manhã é um programa de inclusão. Inclusão social.
Eu estava observando, nós anunciamos 5 computadores.
Isso.
Fiz as contas. Fomos teve o contemplado lá de São Raimundo das Magabeiras, o Yandelo Souza, Cajueiro Web, de Itaipava do Grajaú, o Newton Carlos, lá de Pio 12, e tivemos a Vinha daqui de São Luís. Falta um. Falta um, se tiver plataforma aí.
Eu não lembrava desse Pio 12, Humberto. Vou conferir de novo.
Bora aí. Conta no dedo.
Pio 12. São Raimundo das Mangabeiras.
Cajueiro Web.
Rádio Vinha.
Acho que
só quatro pesos.
Então vamos. Olha aí, plataforma na tela. Vamos lá. Plataforma na tela. Mídia 3.0, sorteio CNB. Realizando. É isso. Quem é o contemplado de hoje?
Rádio Cultura.
É ele, Rádio Cultura FM.
De Batons do Norte.
Oba, vai para o nosso amigo William Quill, né? É o diretor responsável, é o Wilson Lisboa Souza.
O Alisson
Lisboa Souza, de Capinzal, de Matões do Norte. Seu William é de
Capinzal do Norte. É porque tudo é norte.
Tá aí, mais um contemplado. Pode vir visitar a Central de Notícias. Já que nós estamos falando aqui das pessoas que estão visitando, vamos colocar um trechinho ontem que nós recebemos a visita do seu Félix Bezerra e do Júnior aqui para receber os computadores.
Me lembrou uma coisa, o governador Brandão, quando secretário da Casa Civil, ele visitou a nossa rádio, fez uma entrevista. E a gente utilizava a caneta para voltar a fita,
a fita cassete
para passar música. Né? E eu disse para ele, nos computadores que serão reformados da Casa Civil, vai para o estoque, me separe um indústria de presente, ele nos deu de presente aquele computador, que melhorou a nossa programação. E a gente estava pensando agora que a gente está recebendo uma nova outorga, mais 10 anos, como a gente renovar. E de repente, soltei o brilho, o Iano foi lá, escreveu, e a Rádio FM ganhou esse computador, que será de grande utilidade para a nossa programação. Então a gente está aqui cheio de alegria. De primeiro, ser parceiro, porque a Central de Notícia hoje, ela enriqueceu muito a nossa programação com a notícia que é passada por lá. E agora com esse presente que vai estar melhorando a nossa qualidade.
Então, é um prazer do nosso.
Júnior. Quero agradecer, né, a Central de Notícias, né, por esse presente que realmente vai ajudar a Rádio Vinha. Né? Estamos aí nessa batalha de 8 anos. Né? Somos já parceiros, já, né, transmitindo ali na 103,5 Jornal Manhã. E é muito gratificante, né, ter essa iniciativa que vai ajudar muitas rádios, com certeza vai vir outros projetos, outros sorteios, e que você que está nos assistindo aí possa participar e ser parceira da Central Notícias, para você poder um dia poder estar aqui no nosso local aqui, ganhando um computador desse.
Isso, muito obrigado aos nossos parceiros. Para a gente é uma festa, é um orgulho muito grande quando a gente recebe a visita dos nossos colegas aqui. Afinal de contas, tem gente que a gente está há 15 anos conversando e não teve oportunidade de se conhecer pessoalmente. Quando a gente se conhece,
lembrando que a gente tá devendo,
é um prazer muito grande.
Os outros receberam o computador, a gente está devendo essa entrevista também.
Isso, exatamente. Nós, assim, tem o Hebre Cajueiro, nosso amigo Severino, já mandou a gravação dele lá, já com o computador funcionando lá na Cajueiro Web, lá de Itaipava do Grajaú. Depois eu vou mostrar o vídeo aqui do Severino, que o tempo hoje está corrido, e daqui a pouco a gente recebe o governador Carlos Brandão aqui no outro estúdio da região central de São Luís. Vamos a Brasília com o repórter Adilson. Vamos
conversar agora com o deputado Adilson.
Deputado Adilson, olha aí, olha, deputado Adilson, ele está bem,
tá bom. Bom dia, Humberto. Bom dia, Jalber. Não, dia. Longe da política, partidária assim não. É, Humberto,
a gente tem aqui antes da PL, nossa parte. O seu partido, o PL, ele tem alguma estratégia aí para ver se o Bolsonaro consegue concorrer à presidência da República no próximo 2026?
O que está se vendo aqui é que está havendo uma campanha antecipada, né? Inclusive já tem partido de oposição ao PL já guardando material para condenar, pedir a condenação, porque está havendo a campanha antecipada pedindo voto para o presidente Bolsonaro em 2026 em relação à crise dos alimentos. Essa é uma articulação que eles estão fazendo e colocar o nome do presidente já com a expectativa para a próxima semana, com várias pautas. Eles estão esperando que o Hugo Mota venha colocar essas pautas bombas lá na mesa diretora para ser discutida, e questão da anistia. O próprio presidente ainda não foi julgado, já estão pedindo anistia. E aí o presidente já se pronunciou, o ex-Bolsonaro disse que ele não quer anistia para ele, é para as outras pessoas, mas claro, né, ele acha que vai atingir. E especialistas já se pronunciaram, disseram que não vai atingir porque ele feriu a questão de honra, a questão da democracia. Então, não vai surtir efeito se for votado e ainda poderá ir para o Supremo, porque será uma discussão de inconstitucionalidade dessa votação. Mas, Humberto, dois destaques rapidamente aqui.
Agora, se depender dos torcedores lá naquele estado, lá, o Bolsonaro não volta para a presidência, não é isso?
O pessoal do Mané Garrincha surpreendeu o presidente Jair Bolsonaro que estava assistindo esse jogo, mas eu vou deixar esse comentário para o Central Esporte, né? Você tem mais gabarito para falar desse assunto. Alberto, olha só, o deputado distrital, o Chico Vigilante, que é do Maranhão, morando aqui há 30 anos, eu tenho uma nota rápida aqui dele, ele ontem entrou com um projeto de lei na Câmara Legislativa, que aqui não tem prefeitura, então é uma Câmara Legislativa, os deputados distritais, e ele entrou com um projeto de lei pedindo que seja sustada a decisão do acreditado do Ibanez Rocha, que é o governador de Brasília, para que seja anulada a assinatura onde o Confaz deu aquele ok para o aumento dos combustíveis. Ele disse que vai falar com a gente na segunda-feira, a gente vai trazer aqui essa fala, porque pode acontecer um efeito cascata. Vai que todas as Assembleias Legislativas decidam que foi de forma errada o Confaz, que é esse Conselho Nacional Fazendário, que atende a alguns preceitos de legislação interna. Então, eles deram um aumento de 10% para o combustível, mas a Assembleia tem que assinar embaixo justamente com aquela decisão que o decreto foi do governo, vai para lá, né? Então, aqui em Brasília, foi pedido esse dado de entrada ontem e agora está em votação. Vamos ver como que vai para as comissões, se realmente acontecer. O Chico Vigilante argumenta que pode até acontecer um efeito cascata, outros estados começar a cancelar essa decisão que o Confaz autorizou o aumento do combustível. Mas é um assunto para segunda-feira. O que eu quero destacar aqui mesmo, Beto, é com relação à lei da ficha limpa, que também vai para discussão na próxima semana. O deputado Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul, quer reduzir a pena de 8 anos de inelegibilidade para 2 anos. Ele argumenta que quem tiver algum problema violência contra a mulher, de assassinato, qualquer tipo de problema, que resolva na justiça comum. Essas pessoas têm direito, sim, de ser candidatas, e ele acredita que isso não fere a lei da ficha limpa. E o nosso áudio aqui que a gente trouxe é do promotor aposentado de justiça do Maranhão, Benedito Coroba, que ele também já foi ex-prefeito de Itapecurubirim, e ele traz aqui a sua impressão com relação a essa questão, que, segundo ele, é uma agressão à lei da ficha limpa. Ele que é amigo pessoal do autor da ficha limpa, que é o maranhense Marlon Reis. Vamos ouvir o trecho da fala dele.
As eleições, elas são reflexos diretos da democracia. As eleições asseguram que os cidadãos e as cidadãs brasileiras, elas vão às urnas para escolher, né, os seus representantes, quer seja a nível de município, a nível de estado e a nível federal. Então, a nível nacional, a lei da ficha limpa foi uma lei exatamente que veio, né, para punir aqueles que atentem contra o exercício do voto, o exercício da escolha dos representantes. Então, isso é exatamente a materialização da democracia. Então, qualquer tipo de tentativa de modificar a lei da ficha limpa para beneficiar eventualmente infratores, aqueles que atentam contra as eleições, contra a lisura das eleições, realmente é um atentado contra a democracia e fere de morte a democracia. A democracia, ela é assegurada na Constituição Federal.
Olha aí, Humberto, um assunto que vai gerar uma novela, né? Próxima semana aqui do Congresso, a gente vai acompanhar, mas é um assunto que realmente mexe com uma decisão popular. Você sabe que foi mais de 1 milhão de assinaturas coletadas, então não partiu só de um político essa decisão, mas sim da população que concorda que pessoas com ficha suja não possam ser candidatos nesse período. Esse é o nosso assunto, a gente continua com muita expectativa na entrevista mais uma entrevista do governador Carlos Brandão. Vou acompanhar por aqui e eu devolvo aí para vocês a Adilson Souza, de Brasília.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, nos atualizando direto de Brasília. Tem muitos assuntos lá de Brasília, mas eu vou ter que chamar um rápido intervalo, porque nós vamos receber o governador Carlos Brandão depois dos comerciais.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Valle reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão, ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário Najib Aito. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o Central Manhã, aqui pela sua emissora de rádio e pela sua televisão. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. E a gente tem a grata satisfação de receber mais uma vez o governador Carlos Brandão. E hoje o assunto é carnaval. Vamos saber o que o governador sabe a respeito de carnaval. Bom dia, governador. Prazer
receber. Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que nos acompanham. Estamos chegando aí no carnaval. Aliás, já estamos no pré-carnaval. São Luís, a economia está movimentada. Nós estamos aí resgatando e fortalecendo todos os blocos tradicionais, as escolas de samba, nos preparando para um grande carnaval. Não tenho dúvida que vai ser o maior carnaval de toda a história do Maranhão.
Nós tivemos um carnaval que já marcou ponto no Brasil no ano passado, durante o ano de 2024. Você trabalha com a expectativa de superar os recordes do ano passado?
Com certeza, ano passado foi um grande desafio. Nós tínhamos o carnaval aqui no Centro Histórico, na Beira-Mar, e nós implementamos levar o carnaval para a Vitorânia. Por quê? Porque a gente trouxe aí grandes eventos, bandas boas, bandas nacionais, e a Beira-Mar ficaria muito pequeno, correndo até risco, né, na área de segurança, e resolvemos levar o carnaval para a Litoranha. Ano passado foi um misto, nós tivemos o Centro Histórico, tivemos a Litoranha e tivemos a Beira-Mar. Só que esse ano a gente tem convicção que vai ser um carnaval gigantesco. Então, até por uma questão de segurança, nós não vamos fazer o carnaval na Beira-Mar. Muito apertado, muito pequeno, não cabe essa quantidade de pessoas. Ano passado foi estimado cerca de 2 milhões e meio de pessoas da Litoranha. E esse ano, com certeza, vai chegar a 4 milhões de pessoas. Então, não tinha, era humanamente impossível manter esse carnaval na Beira-Mar. Mas, mesmo assim, no pré-carnaval, nós teremos esse ano o circuito do Centro Histórico, que a gente tem que fortalecer a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa raiz, os nossos artistas locais. E é importante a gente manter o carnaval ali no Centro Histórico. Então nós teremos o circuito do pré-carnaval, o circuito no Centro Histórico e na Litoranha, para dois públicos, né? No carnaval a gente vai, não vamos ter...
Tem um resgate aí do carnaval tradicional ali da Madre Deus e também o fortalecimento, o resgate da cultura local, né? Com a apresentação de...
Então no pré-carnaval nós vamos ter ali o Centro Histórico e Litoranha, mantendo a cultura, nossa tradição, as nossas raízes do Centro Histórico e o carnaval, certo? Na Litoranha, um carnaval mais diferenciado, né? Com trielétrico, o outro modelo. Já no carnaval, isso é no pré-carnaval, Centro Histórico e Litoranha. No carnaval nós teremos Madre Deus, para fortalecer exatamente essa cultura, essa raiz, essa tradição, porque a Madre Deus é o berço da nossa cultura.
Sim, né? Sim.
E teremos lá os blocos cultural tradicionais, enfim, as escolas de samba serão no outro momento. Na passarela a gente está patrocinando as escolas de samba. Ano passado foi R$150 mil que a gente deu para cada escola de samba, antecipando o cachê, 50% do cachê, e esse ano nós ampliamos, melhoramos o investimento, são R$250 mil para cada escola de samba, para que eles possam confeccionar suas fantasias, enfim, para se apresentar ainda melhor. Então, ano passado, quando a gente antecipou o cachê em 50%, já foi um sucesso, porque eles puderam comprar os insumos para fazer as suas fantasias. Só que esse ano, com R$250 mil, aumentamos em R$100 mil por cada escola. Adotamos a mesma metodologia. O nosso governo adotou essa metodologia de antecipar 50%. Aí, com a antecipação de 50% do cachê, eles estão confeccionando as suas fantasias. Portanto, antecipação foi uma coisa que a gente implementou no nosso governo, antecipação do cachê das escolas de samba, tanto em 2024 como 2025, 23 também, certo? Fizemos da mesma forma, e só que esse ano a gente aumentou o valor. Então, com relação à Litorânea, nós estamos trazendo aí grandes bandas nacionais, certo? E aí, para isso, a gente fez uma parceria com
a iniciativa privada. Eu estava acompanhando as suas redes sociais e nós já observamos que tem atrações como Jorge Mateus, tem Anitta, tem Wesley Safadão, tem grandes nomes.
Amanhã nós teremos Ivete Sangalo.
Ivete Sangalo na Avenida Litorânea.
Não sai da Bahia por nada, só veio para o Maranhão.
Pois é. Então, e... isso aí... por outro lado, como você está falando do carnaval tradicional, que é ali da Madre de Deus, do Vem para o Centro, homenagem também a personalidades como Joãozinho 30, como Nega Glícia, Patativa, né? Então esse está buscando trabalhar esses dois lados, né, que pode ser explorado do carnaval. Mas tem um outro lado também importante, que é a atração dos turistas, trazer para cá o povo para brincar o carnaval aqui. Nós tivemos, nós temos aí uns números do ano passado que já foram muito bons, né? A ocupação hoteleira chegando a 80%. Você quer ultrapassar esse recorde?
Olha,
esse
Humberto, só para resumir aqui, nós estamos adotando no nosso carnaval dois modelos. Um é para fortalecer a nossa cultura raiz, a nossa cultura estadual, as nossas tradições. E para isso o governo do estado banca todos os artistas e as bandas locais. Uhum. Essa é a participação do governo do estado bancando e mantendo essa tradição. Inclusive os blocos tradicionais, enfim, bloco afro, toda essa cultura e tradição. Esse é um ponto. O outro ponto é o carnaval mais moderno. Esse, com bandas nacionais, a gente procurou iniciativa privada, uhum, para que eles pudessem bancar essas bandas nacionais, que não são baratas, mas tem um público que quer. Então a gente tem que agradar os dois públicos, né? Aquele que quer a tradição e o outro, que o público que quer a inovação. Agora, por outro lado, como você falou, isso gera um aquecimento da nossa economia, gerando milhares de empregos, né? Praticamente é um momento que as pessoas ganham muito dinheiro com hotéis, restaurantes, bares, os vendedores ambulantes, né? Tinham 200 vagas na Litorânea, a gente teve a inscrição, apareceram 1.200 ambulantes inscritos para adquirir seu espaço.
Então, aí você resolveu aumentar também o número de vagas, né?
Aumentou para atender praticamente todos, mais 600, né? E ficaram os 1.200 atendendo a todos, porque todos precisam ganhar o seu dinheiro e manter as suas famílias. Então, um momento que aquece muito a nossa economia, gerando milhares de emprego, tanto, e isso é uma coisa que a gente se preocupa muito. Portanto, isso está trazendo muito turista para o nosso estado, está atraindo muito turista. Só para você ter uma ideia, a Latam, a semana passada, anunciou mais 9 voos para o Maranhão. 9 voos. São 3 voos direto para Guarulhos, 3 voos direto para Fortaleza e 3 voos direto para Brasília. Isso nunca aconteceu na história do Maranhão. 9 voos a mais para, uhum, São Luís. Significa dizer que o nosso carnaval aqui ocupou realmente um espaço nacional. Ano passado foi só um teste. Esse ano a gente botou, certo, consolidou, certo, como um dos melhores carnaval, está entre os 3 melhores carnaval do Brasil, né? Então isso vem dando resultado. É lógico que esses 3 voos não vêm de graça. O governo ajuda quando ele reduz o ICMS do combustível do avião, para facilitar, para ficar mais barata a passagem para o turista. Uhum. E isso tudo tem ajudado bastante. Então, o nosso turismo, saiu o resultado agora do IBGE. Nós crescemos 44% no nosso governo. Só no nosso governo, segundo o IBGE, nós passamos de 44%. O turismo cresceu 44%. Então, isso aí significa o quê? É dinheiro na veia, certo? Para todos os maranhenses. Hotéis, restaurantes, bares, motorista de aplicativo, certo? Vendedoras ambulantes, as empresas que confeccionam, certo? Que vendem insumos para a fantasia. Isso, né, é um valor assim, enorme. A gente tem um balanço do ano passado, nós investimos cerca de 45 bilhões e circulou na economia cerca de 350 milhões de reais. Quem está dizendo isso? O Instituto de Pesquisa do Estado, que é o IMESC. Uhum. É um instituto totalmente isento de pessoas qualificadas, professores universitários, né, com mestrado, com doutorado, que a gente tem uma isenção total. A gente, eles trabalham e depois eles nos apresentam o resultado. É como se fosse o nosso IBGE. Mas esse ano, Beto, pode ter certeza, certo? Vai circular mais de 500 milhões. Olha lá, se não chegar a 800 milhões. Porque, ó, essa semana eu estava conversando com o ex-governador do Acre. Ele disse, Brandão, o que, é que tu está fazendo lá no Maranhão? Que minhas filhas, amigas delas, estão tudo descendo do Acre para o Maranhão
para passar o carnaval. Brincar o carnaval aqui, né?
E só que termina quarta-feira de cinza, esses turistas, a grande maioria, vai para os Lençóis Maranhenses. Vai conhecer os Lençóis Maranhenses. Aí aproveita.
Passa mais logo dias aqui, deixando mais dinheiro para a gente.
Não, e aí o carnaval não fica só na quarta, vai até domingo. Porque eles aproveitam para desfrutar e conhecer esses Lençóis Maranhenses, que nós conseguimos, no nosso governo, transformar os Lençóis Maranhenses pela Unesco em patrimônio natural da humanidade.
Então, agora, para poder a gente entrar numa competitividade com carnavais como o da Bahia, do Rio de Janeiro, outros carnavais, a gente sabe que precisa ter todo um trabalho estratégico. Isso houve divulgação, primeiro para levar ao conhecimento do Brasil inteiro e até fora do Brasil, desses investimentos no carnaval. Eu estava vendo aqui que, esse ano, por exemplo, nós vamos ter caminhões-pipas para a hidratação do pessoal, nós vamos ter hospital de campanhas de emergência, arquibancadas acessíveis para deficiente físico, para idosos, e é uma série de coisas, inclusive o pessoal diz assim, em Salvador eu vou ouvir só o axé. Aqui não, nós temos uma diversidade da nossa cultura também, que foi isso que você já deixou claro. Eu quero divulgar no próximo bloco também um pouco da programação do carnaval, para a gente não entrar em detalhes aqui e aproveitar mais do seu tempo conosco aqui no Central Manhã. Mas eu achei uma novidade interessante. Você já conhece a Ju? A Jussara. Eu já tive a oportunidade, já conheci a Ju, conversei com a Ju. Olha, e a Ju é muito inteligente. Eu perguntei para a Ju, por exemplo, vamos explicar aqui para os nossos teleouvintes, quem é a Ju. A Jussara foi a atendente virtual, né, da tecnologia, criada pelo governo do estado para ajudar todo mundo que vem para brincar o carnaval aqui em São Luís e aqui no estado do Maranhão. O telefone, eu vou depois pedir para o pessoal colocar também, a nossa produção, colocar o telefone da Ju para a gente divulgar, que é o 98-31-96-2736. Aí eu perguntei, olha, primeiro ela perguntou de onde era que eu vinha, se eu já conhecia o São Luís. Eu disse, eu não conhecia ainda, estou vendo pela primeira vez. Aí ela falou assim, olha, pois eu vou lhe orientar, não é, sobre o carnaval. Eu disse, eu quero saber primeiro da programação. Aí ela me deu a programação. Você quer a programação de onde? Da Litorânea, do Vem pro Centro? Aí eu quero da Litorânea. Ela me explicou direitinho e me deu todos os dias quem são os cantores que estão se apresentando, os horários, né, de todas as atrações. Aí eu digo assim, olha, mas eu estou com medo, pode ter algum problema e eu precisar da polícia. Aí ela diz, não, nós temos dois pontos policiais instalados lá na Avenida Litorânea. Aí eu digo, mas eu quero saber o contato, como é que eu chego lá, né, nesses pontos. Aí ela foi explicar, me deu a localização do centro. Então, é uma novidade a Ju para esse carnaval? Houve essa preocupação do governo do estado?
O governo, a gente está, cada dia que passa, se modernizando, né? Então, a gente criou, por exemplo, um sistema que chama SEI, né? Que é um sistema que acabou com o papel. Hoje tudo é informatizado. Então, isso foi um avanço fantástico. A gente gastava cerca de 50 milhões só com papel, por ano, certo? Em transporte, processo de uma secretaria para outra, para pegar parecer. Hoje acabou com isso. Hoje nós implantamos, fomos o primeiro estado do Brasil que implantamos isso. E hoje tudo é informatizado. E a Jussara é fruto disso. É fruto do que a gente também está aperfeiçoando para a gente entrar na era da inteligência artificial, para que a gente possa se modernizar e ter resposta para a população. Então, a Jussara é um atendente virtual que presta informação. Você ligar para ela, pedir qualquer informação sobre o governo, ela vai te dar a resposta. Então, é um aplicativo que a gente criou, essa atendente virtual, para que a gente preste conta para o povo. O povo tem que ter resposta rápida e objetiva e correta. O nosso governo já ganhou o prêmio ouro, nota 10, na transparência. Quando a gente assumiu que conseguimos essa pontuação, certo? Prêmio ouro, nota 10. Só que esse ano passado nós já conseguimos o prêmio diamante, certo? Na transparência. Nota 10, prêmio diamante, é o último prêmio. Então, assim, nada melhor do que ter cada vez mais transparência nesse assunto. Então, com relação à estrutura do carnaval, a gente vai melhorando cada dia que passa. Cada carnaval a gente aprende mais uma coisa e moderniza. Só que a gente trouxe, certo? Foi ver a experiência em outros estados, certo? Como na Bahia, Rio de Janeiro, como é que funciona, porque a gente tem que estar com o carnaval à altura desses estados. E olhe lá se a gente não ficar melhor. Hoje, eu, sinceramente, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís, né? Os carnavais. Então a gente tem que ter um hospital de campanha para a gente prestar um pequeno socorro, tem ambulância, tem área de escape para essa pessoa sair se houver necessidade. Nós temos ali um policiamento forte, certo? Nós chamamos mais policiais do concurso. Só hoje eu vou participar de um evento da formação de mais 289 novos policiais. A semana passada, mês passado, foram 680 novos policiais. Para quê? Para garantir segurança. O nosso carnaval, a gente não vê, certo? Assassinato, não vê acidente, é muito tranquilo, mas tem todo um aparato de segurança preventiva e repressiva, se necessário, né? Então temos também essa questão dos camarotes, né? Temos camarote público, certo? E temos camarotes privados. Ano passado tínhamos 3 camarotes, esse ano nós vamos para praticamente 7 ou 8 camarotes.
No início perguntaram assim, mas o governador agora vai cobrar para poder participar do carnaval? Não. Quer dizer, tem o carnaval para a galera que vai se divertir, que é gratuitamente aberto para todo mundo, e aquele cidadão que quer levar a sua família num local com mais requinte, com mais sofisticação, tem um
porque espaço para eles também. Privada fez uma proposta para o governo, eu quero explorar a área, né, para vender os ingressos. Então, é uma coisa da iniciativa privada com a população, certo? Paga quem quer, quem não quer pagar fica embaixo, e quem quer pagar fica no camarote. Então, a iniciativa privada ampliou o número de camarotes e encontra quem pague, certo? Tudo lotado, tudo cheio, tudo já vendido. Porque aí monta um grupo, por exemplo, um grupo de médico, um grupo de advogado, um grupo de colegas que trabalham ali numa empresa. Aí compra um pacote e vão para o camarote. O governo tem o camarote do governo, porque é como tem no Rio de Janeiro, como tem na Bahia. É o camarote oficial para receber as autoridades, né? Então, o governo, ano passado, teve um do governo e 2 camarotes da iniciativa privada. Esse ano, a iniciativa privada pediu mais espaço, que ficou super lotado ano passado, e eles têm aí várias empresas que querem comprar para dar para os funcionários, e assim foi sendo feito.
Nós tínhamos muitas perguntas para fazer para o senhor.
Banheiro químico também. Então, é uma logística, Humberto, de uma grande empresa. E a gente não pode trabalhar nisso como amador. Então, a gente procurou quem tem experiência no Brasil. E trouxemos as grandes empresas, dizendo, olha, aqui não, o governo não vai pagar isso, mas o governo vai dar apoio. Hospital de campanha, o governo bota os profissionais de saúde, certo? Os banheiros químicos, aí o governo paga a locação desse banheiro químico. A parte de segurança é por conta do governo. Agora, a camarote é por conta da iniciativa privada, eles constroem, tem custo, porque dentro do camarote tem uma banda. Certo? Essa banda toca no intervalo depois que passa o
trio elétrico. Claro.
E aí tem custo, tem bebida, não sei o que e tal. E aí eles cobram isso. Né? Naturalmente, ganha o dinheiro dele e dá alegria para quem pode pagar.
Governador, a gente sabe que o senhor gosta da folia. Eu vi até um vídeo do senhor engraçado, que o senhor dentro lá do Palácio dos Leões, assinando lá os decretos, os documentos oficiais, eu sou muito sério. Mas quando você vai na rua, você se diverte, né? com as pautas externas. Né? Já vi o senhor até fazendo dancinha, chegando lá, jogando bola e tudo. No carnaval, o senhor gosta da folia, mas também o senhor tem o seu lado religioso. Né? gosta também de ir na missa, gosta de ir na igreja. Vai ter, o senhor também vai claro, visitar algum...
Nós aqui, além de ajudar e patrocinar esses blocos tradicionais, a gente vai patrocinar as escolas de samba, os artistas locais, a gente também está patrocinando os retiros. Inclusive, eu tenho agendado uma visita.
Vai participar dos retiros também.
Vou participar, eu tenho uma ligação muito forte com os evangélicos, então eu faço questão de visitar, conversar, certo, com eles, certo, para que a gente possa realmente, certo, fortalecer a fé. Eles
é um outro
estilo, né? Mas eu participo dos dois. Eu vou no carnaval, mas vou também no retiro.
E nos católicos também, né? O senhor é católico, né?
A gente aqui tem duas secretarias, uma que cuida das igrejas católicas e outra que cuida das igrejas evangélicas. A gente está patrocinando esse retiro para as duas secretarias, né? Então, tem retiro evangélico, tem retiro católico, e eu com certeza vou visitar os dois, né? Há tempo para tudo, né? Embaixo do céu.
Não podemos esquecer de Deus também,
como,
né?
Como diz Eclesiastes 3, há tempo para plantar e para colher. Então a gente reserva um espaçozinho para os ambientes religiosos e um espaço também para a folia, porque afinal ninguém é de ferro, né?
Infelizmente nosso tempo se esgotou. Eu quero agradecer a sua gentileza de mais uma vez estar conosco, trazendo essas informações e hoje falando especialmente do carnaval, mas quero deixar para o senhor fazer o convite para todos virem
para
o Maranhão.
Eu agradeço, estou muito feliz, Huberto, porque o nosso carnaval deu certo, não é só festa, é investimento na geração de emprego e renda. Está aí o Maranhão hoje, é o estado que mais gera emprego do Nordeste, e um dos pontos, um dos eixos que gera emprego é a cultura, é os eventos culturais. O outro são as obras que a gente está fazendo.
Uhum.
Mais de 1.000 obras em 2023, mais de 1.000 obras em 2.200 obras em 2024, já tem 700 para inaugurar só esse ano. Eu não estou tendo tempo para inaugurar. Então, a geração de emprego através das obras, a geração de emprego através da cultura, dos eventos culturais, o maior São João do Mundo, carnaval gigantesco, né? Fez com que o Maranhão se tornasse o estado que mais gerasse emprego do Nordeste, o quarto do Brasil em termos proporcionais. Então estou muito feliz com isso. Feliz também porque a gente está proporcionando alegria às pessoas, né? As pessoas gostam de trabalhar, mas tem que ter um espaço também para se divertir, para ir para a rua, se fantasiar, brincar. E aqui deixa aqui o meu dois direcionamentos. O primeiro é convidar todos para participar, com cuidado, com precaução, sem exagero. Quem dirige, quem beber, não dirija. Certo? É bom andar nesse período de Uber, porque não tem problema com estacionamento. Certo? Mas o ideal é que quem for dirigir, bota aquele que não está bebendo
para dirigir. Para dirigir.
Né? Para dirigir. Então, com isso, a gente está garantindo segurança, está garantindo a folia e está garantindo também economia para o nosso estado. Só para você ter ideia, no Natal Iluminado que a gente fez, na Vila Encantada, que a gente fez lá no IPE, apenas um mês, uma pessoa com aqueles carrinhos de mais renda,
a gente já distribuiu era um dos
mais de 7 mil. Nós já distribuímos mais de 7 mil em parceria com a iniciativa privada. A iniciativa privada bancando, certo, esses carrinhos. Uma pessoa num carrinho desse vendeu 20 mil reais. Aí ele me disse: o que tu vai fazer com esse dinheiro? Eu disse: vou pagar minhas contas, vou comprar os livros dos meus filhos e vou também fazer uma lua de mel com meu marido, vou pro Rio de Janeiro. Achei até engraçado, porque era uma senhorinha lá, e ela disse: vou passar uma lua de mel, porque eu também não sou de ferro. Então esses carrinhos têm proporcionado aí a geração de muitos empregos. Agora mesmo já conseguimos mais 1.000 carrinhos desses, vai ser doado pela Equatorial Energia, mais 1.000 carrinhos pela Vale, mais 1.000 carrinhos pela empresa VLI, que mexe, é responsável pela ferrovia, né? Carajás, Ferrovia Norte Sul e tal. Então, as empresas entenderam que o carrinho de mais renda e minha renda é uma oportunidade, é um programa social, é um programa de geração de emprego, é um programa de renda. E esses programas de renda que a gente tem feito, né? Inclusive com a ampliação dos restaurantes populares, em 2 anos a gente dobrou o número que tinha, nós chegamos a tirar aí 1 milhão de pessoas da extrema pobreza. Né? Isso é muito importante, porque a gente está diminuindo essas pessoas que estão na extrema pobreza graças aos programas sociais. Então, todo esse pessoal que não tem emprego, é uma grande oportunidade. Se organizem, certo? compre sua matéria-prima, se prepare, atenda bem o cliente, porque o cliente gosta de ser bem atendido. O cliente gosta de duas coisas, comprar barato e ser bem atendido.
Ser bem atendido, ele volta se for bem atendido,
então, e se produto for barato. Se seguir essa regra aí, vai ganhar muito dinheiro e ser feliz. Grande abraço.
Governador, muito obrigado então, por mais uma vez ter a gentileza de conversar conosco aqui no Central Manhã. Nós vamos chamar um rápido intervalo e depois do intervalo nós vamos divulgar a programação do Carnaval. Sei que vocês ficaram aqui esperando para saber que dia vão estar aqui as atrações de todo o calendário do Carnaval, mas nós vamos divulgar depois do intervalo. Segure aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Reajuste salarial de professor do Estado no Maranhão é acima da média nacional. Aumento de 7% aplicado em fevereiro, retroativo a janeiro. Benefício para 50 mil professores, incluindo aposentados, pensionistas e contratados. Valorização dos profissionais que cuidam da educação de crianças e jovens maranhenses. Promovidos mais de 600 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. De 2022 para cá, foram 3.485 promoções nessas instituições. Reconhecimento e valorização de quem dedica a vida a cuidar da segurança da população. Iniciada a pavimentação da MA-312, serão asfaltados 16 quilômetros para interligar os municípios de Araioses e Água Doce do Maranhão. Conforto e segurança para os motoristas, fortalecendo o turismo nos Lençóis Maranhenses e no Delta das Américas. Mais emprego e renda. Cerimônia histórica de posse de novos docentes da UEMA. Universidade Estadual recebe mais 111 professores e amplia o programa de formação de idosos para mais 20 campi. Prévias do Carnaval começam a agitar o Maranhão. Programação tem início nos circuitos Litorânea, Centro Histórico e Madre Deus. Confira toda a programação no aplicativo Carnaval do Maranhão. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Infelizmente o nosso tempo acabou, nós temos que somente dizer que os desfiles ainda vão acontecer, principalmente ali no trajeto da Folia, que fica na região central da capital do estado, entre 14 e 21 de fevereiro, e o carnaval oficial acontece do dia 27 de fevereiro ao dia 4 de março. Nós vamos estar colocando no portal centraldenoticiasbrasil.com toda a programação do carnaval para você saber quais são as principais atrações. Só falando aqui duas notícias rapidinho, porque a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho antes de entrar ao vivo, de entrar no ar, sobre dois assuntos. O governador tinha falado a respeito de uma autorização de uma estrada entre a cidade de São João do Soter e Gonçalves Dias. Eu perguntei para o governador, já é a informação verídica, é concreta essa informação? Ele disse, olha, nós não vamos lá para anunciar agora, porque agora está todo mundo voltando mais para carnaval. Então, logo depois do carnaval, o projeto está pronto e nós vamos autorizar essas duas, são duas obras importantes lá naquela região. Está confirmado o pessoal que está acompanhando aí pela região. A segunda é que ele fez questão de explicar para a gente como é que funciona, como é que vai funcionar a Avenida Metropolitana. Essa Avenida Metropolitana, que sai ali da região do Funil, segue até aqui na UEMA, são 6 pistas de cada lado, com mais a ciclovia, um investimento de 100 milhões de reais até o retorno da UEMA. Do retorno da UEMA, ele vai tem uma parte que retorna, uma avenida que retorna para Guajajaras e segue outra avenida pelo terreno do IBAMA, seguindo até a estrada de São José de Ribamar. Da estrada de São José de Ribamar segue até a Maioba, ali na região da Barrigudeira de São José de Ribamar, segue para Maioba e desce na estrada até a Beira Rio. Né, segue até a Beira Rio. Da Beira Rio tem uma estrada que vai seguir até São José de Ribamar com 6 vias também. 6 vias naquela para São José de Ribamar e a outra voltando para a região ali do Alphaville, né? Região do Alphaville. Do Alphaville segue até uma praia chamada de Olho de Porco. Eu não sabia dessa essa região lá chamada de Praia de Olho de Porco, que já fica na Raposa. E dessa região lá da Praia de Olho de Porco é onde segue a Avenida Litorânea, até próximo de lá, para interligar também a cidade de Raposa, através dessa praia, até a Avenida Litorânea. E a Avenida Litorânea, que eu não sabia, é um trajeto de 7 quilômetros, um total de 7 quilômetros, seguindo do Olho d'Água, passando pelo Araçagi, seguindo até em frente, num trajeto ali de 7 quilômetros, que será construído um investimento de 238 milhões de reais. Então, são os investimentos que ele fez questão de explicar para a gente e não deu tempo da gente falar durante a entrevista. Nós vamos embora, voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado, Jalber Pereira. Até segunda-feira, a gente tem outras informações para vocês.
Bom dia a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã.
Reajuste salarial de professor do estado no Maranhão é acima da média nacional. Aumento de 7% aplicado em fevereiro, retroativo a janeiro. Benefício para 50 mil professores, incluindo aposentados, pensionistas e contratados. Valorização dos profissionais que cuidam da educação de crianças e jovens maranhenses. Promovidos mais de 600 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. De 2022 para cá, foram 3.485 promoções nessas instituições, reconhecimento e valorização de quem dedica a vida a cuidar da segurança da população. Iniciada a pavimentação da MA-312, serão asfaltados 16 quilômetros para interligar os municípios de Araioses e Água Doce do Maranhão. Conforto e segurança para os motoristas, fortalecendo o turismo nos Lençóis Maranhenses e no Delta das Américas. Mais emprego e renda. Cerimônia histórica de posse de novos docentes da UEMA. Universidade Estadual recebe mais 111 professores e amplia o programa de formação de idosos para mais 20 campi. Prévias do Carnaval começam a agitar o Maranhão. Programação tem início nos circuitos Litorânea, Centro Histórico e Madre Deus. Confira toda a programação no aplicativo Carnaval do Maranhão. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.